Boa noite a todos. Dá início à pauta da 15ª sessão ordinária do dia 18 de maio de 2015. Expediente, leitura do Salmo 06, Samuel 06, pelo vereador Júnior.
Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispõe-se com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Judá, para levarem para cima de Arca de Deus, sobre a qual se invoca ao nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que as senta acima dos querubins. Amém.
Inscrição em livro. Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Nelson.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Jaci.
Peço dispensa.
Convido o vereador Luia.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Claudio.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do voto total ao autógrafo de lei número 018/2015 do projeto de lei originário desta Casa Legislativa para providências cabíveis.
Excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo. Excelentíssimo senhor presidente. Venho através do presente encaminhar a vossa senhoria as razões do veto total ao autógrafo de lei número 18 de 2015, projeto de lei originário desta Casa de Leis para as providências legais cabíveis. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação do requerimento legislativo número 011/2015.
Requerimento 011/2015, autor Jacir Laureano Maria.
Leitura das correspondências.
Convite. Planejar a educação do município para 10 anos é com certeza um grande desafio. Este planejamento está acontecendo em todos os municípios do Brasil através da elaboração do Plano Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, junto com o Conselho Municipal de Educação, Comissão Técnica e Fórum Permanente de Educação, organizaram o texto base do Plano Municipal de Educação, que será discutido e aprovado na Conferência Municipal de Educação. Convidamos Vossa Senhoria para participar da Conferência Municipal de Educação, que será realizada no dia 20 de maio de 2015, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na dependência da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. Oito horas, abertura, 8h30, palestra, 9h15, leitura e aprovação do regimento, 9h30, coffee break, 9h50, leitura e aprovação das metas e estratégias. 13 horas, leitura e aprovação das metas e estratégias, 15 horas, coffee break, 15 horas e 20 minutos, leitura e aprovação das metas e estratégias, 16 horas, encerramento. Contamos com vossa presença. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para retornar o seu encaminhamento, conforme seu ofício número 058/2015, informando que a administração municipal está disponível para participar do projeto de construção da pista de bicicross. Assim, convida um representante da entidade promotora para que oriente o local a fim de se fazer uma projeção dos serviços de remoção e adequação de terra, visto que o auxílio pretendido poderá ser em serviços de máquinas. No aguardo de vossa atenção, colhemos o ensejo para renovar protestos de estima e apreço. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para encaminhar essa Casa de Leis cópia do decreto que nomeia os integrantes do Conselho Municipal de Contribuintes nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar nº 017, de 11 de dezembro de 2014. Sendo que se oferecia a oportunidade, cumprimentamos e agradecemos. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. O Decreto 032-2015, que nomeia os integrantes do Conselho Municipal de Contribuintes. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Procurador do Município. Eugênio Silva, Neto Luquezzi da Silva, Engenheiro Civil do Município. Marisa Terezinha Conrad, Contadora do Município. Claudir Luiz Dato, representante da Câmara Municipal. Jacir Laureano Maria, representante da Câmara Municipal. Valcir Batista Gueno, representante do Sindicato dos Produtores Rurais. Fábio Silva de Azevedo, representante do setor imobiliário. Ipiranga do Norte, 18 de maio de 2015, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para encaminhar essa Casa de Leis, cópia do relatório de avaliação, lançamento do IPTU 2015, emitido pelo Departamento de Contabilidade, através da contadora do município. Adiantamos que esse relatório foi apresentado na manhã de hoje aos integrantes da Comissão Especial para definição e implantação da planta genérica. Decreto número 061 de 2014 e demonstra a performance do IPTU retroativo ao exercício de 2015 até o presente exercício. Uma oportunidade para ampliar o conhecimento diante da realidade do IPTU e buscar iniciativas que proporcionem e aperfeiçoem o seu desempenho, segundo os objetivos originais e sua finalidade. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura das indicações. Resposta. Das respostas das indicações.
Indicação 061 de 2015. Autores: Jacir Aurana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer um redutor de velocidade na Avenida Fortaleza, em frente ao Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao acolhermos a indicação, reportamos-nos às indicações de número 53-2015 e 64-2015, nas quais evidenciam a sinalização horizontal e vertical, assim como a possível implantação de redutores de velocidade, serão avaliados e implantados na medida da real necessidade, que proporcione segurança aos pedestres e inibe os motoristas mais desavisados quanto à velocidade na área urbana. Na indicação em apreço, destacamos que o local indicado está ao lado do posto de saúde municipal, que tem movimentação constante de veículos e de pessoas em razão do atendimento à saúde, particularmente a circulação das ambulâncias, o que se tornaria um obstáculo a mais para esses veículos que atendem na urgência e emergência. Mesmo assim, vamos avaliar com os integrantes da equipe a fim de se definir a melhor alternativa. Acreditamos ser fundamental intensificarmos o trabalho de conscientização para um trânsito seguro, pois os fatos resultantes da imperícia e da imprudência no trânsito demonstram que os desafios são alarmantes e requerem uma ação ainda mais consistente de todos nós. Obrigada pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 062-2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nago Tocolini, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adaptar o caminhão-pipa com equipamentos contra incêndio, tais como mangueira, bomba, entre outros que se fizer necessário, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. De fato, temos consciência de nossas limitações quanto ao equipamento de combate a incêndios. Estamos verificando a possibilidade de avançar nesse aspecto. A indicação se utilizar o caminhão-pipa é uma possibilidade razoável, pois minimiza as limitações nesse sentido, embora se saiba que será apenas um paliativo. Nosso objetivo maior é buscar disponibilizar um caminhão devidamente equipado, conforme as normas de combate a incêndios, com uma equipe preparada e sintonizada para as eventualidades emergenciais que vierem a ocorrer. Mas, como sempre, esbarramos nas prioridades e nas limitações orçamentárias. Importante a indicação, pois motiva todos nós a encontrarmos uma alternativa que agregue segurança a essa situação. Obrigada pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 63/2015. Autores, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de adquirir TVs para os postos de saúde da família e postos de saúde municipal e para a Secretaria de Saúde no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao acolhermos e agradecermos a indicação, informamos que estamos planejados para tão logo se concluam as reformas e melhorias nas unidades de saúde, cujo trabalho já encaminha para a finalização, estaremos providenciando nas acomodações de bem-estar dos pacientes que se encaminham às unidades. Entre essas acomodações de bem-estar, estão incluídos aparelhos de TV, a fim de proporcionar entretenimento às pessoas que aguardam atendimento nesses locais. Obrigada pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 64/2015. Autores, Jacir Aureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de fazer um redutor de velocidade na Rua das Margaridas, perto dos Eucaliptos, bem como a sinalização deste, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao acolhermos a indicação, reportamos a indicação 53, na qual evidenciamos a sinalização horizontal e vertical, assim como a possível implantação de redutores de velocidade, serão avaliados e implantados na medida da real necessidade. Agradecemos a indicação, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Tem mais? Indicação número 65/2015. Autores, Jacir Aureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de alterar a tabela 1 da Lei Complementar número 27, de 11 de dezembro de 2014, que trata sobre o valor do metro quadrado por tipo de edificação alvenaria em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao acolhermos a indicação, reportamos-nos as nossas manifestações quando da apreciação e definição dos índices para a implantação da planta genérica de valores em nosso município. Como é natural, na ocasião, perceber a dificuldade de fixar números objetivos, dado as diferentes características de determinados imóveis, em especial aqueles edificados em tempos mais remotos ou de natureza menos complexa. Encaminhamos nessa data um relatório de avaliação do lançamento do IPTU 2015, que demonstra os resultados alcançados e permite apreciá-los no ponto de vista da equidade e do interesse público, entre outros princípios. Ao longo deste período de aplicação da Lei Complementar 027, constatou-se, como dissemos, naturais insuficiências para atribuição dos valores. Assim, estamos atendendo também ao parágrafo 3º do artigo 2º da referida lei, instituindo o Conselho Municipal de Contribuintes, cujo objetivo é ajudar a elucidar os casos omissos e ou dúbios que, por certo, estão aflorando e continuarão na medida em que se pretende aplicar. Assim, cumprimentamos e agradecemos pela indicação. Informamos que nossa equipe está trabalhando nessa área, pronto a acolher as sugestões que venham a melhorar o atendimento do interesse público. Sendo que se oferecia a oportunidade, cumprimentamos e agradecemos o trabalho de todos os senhores vereadores, reiterando o protesto de estima e apreço. Obrigado pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Palavra conforme a inscrição em livro. Convido o vereador Júnior.
senhores presidentes, senhor secretário, vice-presidente, em nome do vereador Delapriva, Nalci, convidar todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui a população que faz presente, ao Fábio, à imprensa, ao seu Aparecido, a todos que estão aqui hoje. Seja bem-vindo a essa casa de leis. Vou ser bem rápido, presidente, só para falar para a população. A gente esteve em Brasília, nós vereadores, o Pedro Apria, o Nelsinho, o prefeito municipal, buscando recurso para o nosso município. Então, eu gostaria de falar algumas coisas que a gente protocolou, pediu, solicitou, que é uma dificuldade grande que esse governo federal está lá. Está uma guerra aquilo ali, tanto o Planalto como a Câmara, porque a presidência Dilma não vai liberar as emendas, está uma guerra. E aí a gente fez nosso papel, pediu. Não podemos garantir que vai vir, porque só por Deus mesmo. Nós fomos recebidos no, fomos lá no professor Gale, que é deputado federal, protocolamos 1,5 milhão de drenagem pluvial. Vai se empenhar nessa causa e vai ver se consegue para nós essa drenagem, né? Precisa muito dar um rumo na nossa água do nosso município. Aonde vai cair essa água, saneamento básico, já tem um projeto lá na FUNASA há muito tempo. Falamos com o deputado Carlos Bezerra, ele estava no mesmo hotel que nós, e ele tem muito acesso ali na FUNASA, ali onde fica esse projeto de saneamento básico, e nós somos o quarto município de Ipiranga do Mato Grosso que tem esse projeto. Pronto. E aprovada a lei pela sua casa. E é um projeto que solicita 6 milhões de reais para fazer toda a drenagem do município. Então a gente pediu força a ele, como deputado federal, que há muito tempo está naquela casa lá e ficou de se empenhar também. Também vou falar um pouco ali do gabinete do deputado Gale, professor Vitório Gale Filho. Ele ficou de arrumar para nós e cadastrar no Ministério da Comunicação uma rádio comunitária. A gente precisa urgente hoje de uma rádio, de uma TV no nosso município. E a gente, na 2013, né? A gente foi até Brasília, eu, vereador Corpo, você, e o Gulino, protocolamos lá esse pedido. Só que agora a janela abriu. Abriu, nem o Digno estava lá, vereador. Nem o Digno estava no gabinete do deputado. E aí o assessor falou: prefeito, vereador, vocês têm interesse numa rádio? Falei: mas nós que tem. Mas já tem protocolado a ofício muito tempo. Então ficou de ajeitar lá para nós, colocar o município de Belém Norte. E aí a gente vai ter que pegar, fazer toda a papelada. O seu Ismael já está empenhado nessa causa há muito tempo. Pegar assinaturas, nós vamos ter que sair na rua pegando assinatura para pegar, para que seja efetuada essa rádio comunitária. Também fomos recebidos lá pelo nosso deputado Adilto Sacchetti, foi o deputado segundo mais votado do estado de Mato Grosso. A gente recebeu a gente lá com muito honra, e ali a gente, eu falei para ele que nós precisamos urgente de uma aquisição de um caminhão, uma carreta, cavalo. O Geraldo Garcia conhece mais essa área aí. Para que é um cavalo? Uma lancha. Está carregando nossos maquinários. Hoje nós temos que caminhar um pouquinho ali, o vereador Garcia está fraco. Então a gente pediu para ele que ele vá até o Ministério da Agricultura, que se empenhe e consiga esse caminhão. Ele falou: não, eu vou fazer de tudo para conseguir. Então foi mais uma solicitação lá que a gente solicitou junto com os vereadores e o prefeito municipal. Também fomos lá no gabinete José Antônio Medeiros, que é o que assumiu o lugar do Pedro Táxi. Solicitamos 2 milhões para nosso parque de exposição. Sabemos hoje que não temos nosso parque definitivo, que ali é uma comodata que tem no CTG. Serviu muito. Sempre teve com as portas abertas para nosso município fazer as festas. Então, se a gente conseguisse alguma verba para a gente conseguir fazer nosso parque de exposição definitivo, quem sabe as empresas lá fora venha investir nos standard, né, que fala aí, né, que a gente tentou fazer a exposição esse ano e teve uma dificuldade grande, por isso que não teve. Teve as festas, né, que o vereador Sérgio participou, que foi muito boa, e aí teve dificuldade. A empresa falava, não, eu não vou lá investir 25 mil para 20 dias, depois tem que custar de novo, né. Então eu acho que tendo fazer um barracão, fazer com asfalto, bonitinho, então a gente estava com essa ideia e solicitou a ele. Também fomos no INCRA, falamos com o Nascimento, ele foi superintendente de Cuiabá, eu tenho seu parecido aí que é mais antigo aí na cidade, foi vereador, deve lembrar dele. Atendeu nós, e o principal pedido que a gente fez a ele, e eu quero deixar registrado também aqui, agradecer ao deputado Ezequiel Fonseca, que ele marcou essa audiência com nós e foi até lá. E o nosso pedido foi o quê? Que saia da gaveta a Lei 13.001/14. Que é essa lei que regulamenta título, quantos módulos, nome e muito mais coisa. Sistema, DAP, porque hoje o INCRA está criando um sistema. E esse sistema pode estar no município. Né, Delabro?
Me cede uma parte.
Pode falar.
Inclusive, o Pedro até falou que o nosso município está preparado, Secretaria da Agricultura, né, para não precisar mais o pessoal ali para Cuiabá ou Diamantino, né. E, inclusive, nós tivemos no gabinete do Marcão, do Rio Grande do Sul, lá da região da Roninha, né. Ele também falou da situação dos assentamentos, né, que hoje está precisando ser legalizado todos esses lotes aí. Então, o cara do INCRA lá, ele disse, vamos inaugurar essa sede, então, do Ipiranga do Norte, que é onde que está pronto para receber qualquer, tirar recibo, tirar, qualquer documento que precisar tirar, será tirado dentro da Secretaria da Agricultura. Legal.
É isso mesmo. O prefeito municipal se preocupou numa audiência que a gente teve lá para discutir tanto a assentamento de Ipiranga, Itaiangá, Itapurá, e ali nós cadastramos um projeto sobre esse sistema. O que é esse sistema? Hoje um funcionário da agricultura, ele tira sua DAP, ele tira sua guia de pagamento, o próprio título, o pessoal do INCRA, não precisa mais estar se deslocando até o INCRA, até Brasília, Cuiabá, que a gente sabe que a dificuldade de Cuiabá é grande. E aí, ficaram de marcar uma audiência com o governador, que agora mudou a ministra, secretária, e aí vão estar chamando o município de Ipiranga, se estiver preparadinho, certinho, vai ser o primeiro município a inaugurar esse sistema da reforma agrária em Mato Grosso. E aí o Ipiranga está na fila lá. Então, mas o principal é essa lei, que hoje nós temos no nosso assentamento Furnas, Bugorna e Mogiana, isso, deixa eu mentir, Mogiana, são três assentamentos que tem pessoas que já... tem mais de 15 anos, né? Já estão em cima do lote e não tem seu título. E a lei fala que é 10 anos. E a lei está lá parada. Então o deputado Ezequiel se empenhou, foi junto com nós, gostei do deputado. E vai ver se consegue botar em pauta essa lei na casa para que seja aprovado urgente. Porque vai regulamentar. E dizer também sobre assentamento Furnas e Bugorna, o Marcelo está fazendo um bom trabalho. Está regulamentado, só está faltando o título. Tinha várias pendências anteriores, judicial, então resolveu tudo. SEMI, tudo, resolveu tudo. Só falta o título agora. O INCRA fazer o papel dele, entregar o título para o cidadão que está ali mais de 10, 15 anos. Dizer também sobre, na quinta-feira, chegando de volta, o deputado Gilmar Del Bosco. Que deputado? Tanto ele como o deputado Zé Domingos. Ele estava com a viagem marcada para Sinop, ele desmarcou a viagem para atender nós, o vereador Delapré. Eu falei para ele, senti honrado, porque não é qualquer deputado que faz isso. Às vezes o vereador viaja lá de Juiz, na área para nós, que é muito mais longe, e talvez não atende. Talvez não é porque não quer, mas ele desmarcou essa viagem, atendeu o nosso pedido. E nós solicitamos também emenda, pedindo um ônibus. O esporte está clube de idoso, clube de mães, que esse ônibus ele pode servir para várias entidades. E dizer que todo mundo vai estar acompanhando a mídia, o governador Pedro Taques vai liberar 1,5 milhão de emenda para cada deputado, e agora a partir de junho, o que, que a gente fez? Correu atrás, porque são 141 municípios. Vai dar vereador, prefeito, correndo todo dia lá, e quem chegar primeiro vai pegar, tá? Então a gente, eu não consegui falar com o Zé estava em viagem também, mas já mandei uma mensagem para ele, já falei que eu solicito, peço uma emenda, dizer que vai vir uma ambulância para cada município, dos 141 municípios, e aí se algum deputado falar que ele veio aqui, ele deu ambulância, é mentira, porque eles fizeram um bom trabalho. Qual que é o bom trabalho? Eles devolveram... você queria falar?
Só uma partezinha aqui. No dia dessa devolução do dinheiro, a gente estava na... O vereador Tocumental lá em Cuiabá, a gente acompanhou a votação, né? A Câmara Legislativa votou 20 milhões ao governo do Estado de gasto, do custo que tinha, e o governo do Estado entrou com a contrapartida de mais 20 milhões para adquirir ambulância. É, só para participar, desculpa.
Tá certinho, sim. Realmente, tem que dar os parabéns para eles todos. Devolveram esse dinheiro e o governador vai dar uma ambulância para cada município. O que eu quis dizer é que o Dilmar deu um exemplo muito claro. Ele foi no município tal, e um deputado foi lá e falou para o secretário, o prefeito falou, eu vou te dar uma ambulância. Está mentindo. Não é ele, é todos. Porque eles devolveram o dinheiro para a Assembleia, para o governador, com intuição, não, vamos comprar essas ambulâncias para cada município. Nós, graças a Deus, temos duas novas que a usina doou, mais uma que essa casa botou pressão no prefeito municipal e comprou, e vai ter mais uma que é quatro. Parabéns. Então, se algum deputado chegar aqui, vamos pressionar e convido as vossas excelências que esse prazo agora é esse 1,5 milhão entre o que passar para nós é entre maio e junho. Quem chegar primeiro leva alguma coisa. E se cada um pegar 50 mil, 100 mil, eu acredito que nós podemos fazer um bom trabalho e trazer mais recursos para o nosso município. Pode falar, Pedro.
Só que tem municípios aí que não estão com a documentação em dia. Eu achei que esses municípios não vão pegar essas verbas aí. Que é o que aconteceu no ano passado, que voltou muita verba, que os municípios não estavam cadastrados, não estavam com a documentação em dia e voltou todas essas verbas aí. Né? Acho que tem 26 municípios no estado que está óbito a pegar essas...
Bem lembrado. Dos 141 municípios, apenas 25 estão com a certidão em dias. Em Ipiranga do Norte é um deles. Está apto a receber bastante emenda, bastante dinheiro. Pode falar, Zé.
Né, só aproveitando o gancho e o exemplo da Câmara de Deputados do Estado do Mato Grosso, eu tenho já conversado com o médio conhecimento de todos os vereadores, a população, no final do ano sempre sobra assim, uma verba na Câmara de Vereadores, em todo o legislativo do Brasil, e isso é devolvido à Prefeitura ou ao Governo do Estado e tal. Já tem um pré-acordo com o prefeito Pedro Perronato. Chegando em novembro, começo de dezembro, onde a gente já tem as definições dos valores, né, o que vai ser devolvido, que a Câmara de Vereadores vai decidir onde esse dinheiro vai ser aplicado. Um projeto de recuperação de uma praça, de melhoria de uma rua, algum investimento que vai ser de autoria da Câmara de Vereadores com a aval da Prefeitura. Desde já eu já peço aos demais vereadores, né, que colabora com a gente também nessa cobrança para a gente aí pensando no final do ano, justamente seguindo o exemplo da Assembleia Legislativa.
Beleza, e é isso mesmo. E eu falei para ele a importância do ônibus. Agora mesmo acabou de ligar para mim o Valmor Canavier, que eles estão jogando lá na Boa Esperança. E aí a gente tem que articular com o Cléo e o prefeito para nós conseguir aquele ônibus da saúde no sábado e domingo, porque no meio de semana não tem como. Então, às vezes a igreja evangélico ou católico, quer participar de algum evento em Cuiabá, nós não temos ônibus. Então já é um projeto, se a gente conseguir comprar. E lembrando também que a casa devolveu 70 mil reais quando o presidente Tucolini era presidente ano passado. E conversando, né, Gui, com o prefeito, nós da bancada aqui, nós três estávamos viajando com ele, eu pedi que ele passe esses 70 mil reais para a feira municipal. Acho que agora a documentação parece que regularizou, né? Tá andando ali, mas tá andando melhor, né? Agora diz que tá andando,
tinha algumas coisas de documentação ali, né? A prefeitura não pode passar dinheiro para se tiver alguma pendência. Então essa casa devolveu 70 mil reais, o presidente chamou nós. Vocês acham que podemos devolver, indicar para a feira municipal? A gente acatou. E agora a gente tem que cobrar o prefeito. E eu já cobrei ele, o Pedro, o Nelson, todos os vereadores estão cobrando. Que agora foi feito o barracão ali, né? Então acho que com mais 70, 100 mil, nós deixamos nossa feira bonitinha. Para o nosso chacareiro estar expondo essa mercadoria. Não quero me alongar muito, um abraço a todos, fico com Deus, uma boa noite.
Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Qual em nome do senhor e o seu vice, a bancada, eu cumprimento os demais vereadores. A vereadora Suzana, eu cumprimento as mulheres aqui presentes, as nossas funcionárias desta casa. Em nome do meu compadre Neguinho Anjo, eu cumprimento os demais presentes aqui, a imprensa e mais autoridades presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui, para ser bem rápido, é também agradecimento. O que o vereador Júnior falou, agradecer aí ao prefeito municipal Pedro Ferronato por ter nos dado a oportunidade de nos convidar para fazer parte dessa comitiva a Brasília, agradecer ele em plenário e deixar registrado que a gente foi através dele e fomos bem recepcionados em Brasília nessa última semana que tivemos por lá. Dizer aí, senhor presidente, agradecer aí ao gabinete do senador José Antônio Medeiros, a ele e a todo o povo do seu gabinete, que nos receberam muito bem, que estão de parabéns, ao também gabinete do seu William Antônio Fagundes, também, ele e a sua equipe nos atenderam muito bem, fomos bem recepcionados, ao senador Guairo Maggi, não falamos com ele, mas o seu assessor nos deixou bem encaminhados e também nos atendeu bem. E aos deputados federais, ao Nilson Leitão em especial, que também não estava na casa, mas a assessoria dele nos tratou muito bem e nos deu um respaldo excelente, como o vereador Júnior falou, mediante as indicações que a gente levou para ele. Então, acredito que nos próximos dias está vindo algum resultado para esta casa, para nós estar falando aqui nessa tribuna. Ao deputado federal também, professor Ailton Galli, também ele especialmente nos atendeu e a sua equipe. Também quero deixar registrado nesta casa que é um excelente deputado, não mediu esforços para estar nos acompanhando, nos dando, dirigindo alguns obstáculos que a gente estivesse encontrando ali dentro em Brasília para estar nos guiando e nos dando direção correta e nos deu esperança também de muita coisa aqui para o município, apesar de, como diz o vereador Júnior, o país está em crise, que todo mundo aqui sabe, todo mundo somos cientes que Brasília também não está aquelas coisas, mas ele nos deu uma esperança de alguma coisa estar reivindicando para nós aqui. Ao deputado federal também, Adilson Sacchetti, também que especialmente ele nos atendeu muito bem, quero deixar registrado aqui um grande abraço a ele e toda a sua equipe. Ao Carlos Bezerra também, em especial, sofrido, cansado, mas nos também nos atendeu muito bem, inclusive estava junto ao nosso hotel também hospedado. Quero deixar aí registrado um abraço grande diretamente do vereador e de toda a população a ele, que acho que merece pelo sofrimento e também nos deu esperança de estar trazendo alguma coisa para esse município. Em especial, senhor presidente, que esse não poderia deixar de falar aqui nesta casa, ao deputado Dilmar D'Augusto, que esse sim, como diz o Júnior, temos que tirar o chapéu, vereadores, nos atendeu super bem, ficou lá por mais de 2 horas
nos aguentando, conversando, dispensou certos serviços deles para estar nos recepcionando ali na capital. Então, ao Dilmar Dal Bosco, um sincero abraço, agradeço a ele e toda a sua equipe também, de coração. E que também nos deixou assim, nos disse que alguma coisa, ele falou assim, muito não, vereadores, mas alguma coisa eu sei que eu devo e eu vou estar vendo o lado do Triângulo do Norte. Então, a todos eles, eu quero dizer que eu fico grato até por atendimento. Se não vinha alguma coisa, mas o atendimento foi uma recepção excelente. E dizer aqui também, senhores, que levando em consideração que o Brasil hoje se encontra em crise, Brasília não está diferente do nosso município, talvez até pior. Outros municípios que andamos passando e vendo junto quando esse tempo que estivemos em Brasília, se você vê a situação que os prefeitos e vereadores falam do seu município, nós podemos dizer, senhores, que nós estamos num paraíso. Ipiranga do Norte é um paraíso. Porque as nossas contas, senhores, estão todos em dias. Não é só o prefeito municipal que diz, mas os indicadores aqui no município falam, porque quando eu digo indicadores, é os próprios funcionários públicos e os professores e aí por diante. Agora você ouvi, senhores, de prefeito e vereadores, que o município deles estão com as contas com 2-3 meses atrasado, é difícil até de acreditar, mas eles não iam estar mentindo junto a uma conferência. Pode falar, vereador.
Eu acho que nós tivemos na reunião da EMM, né, que estavam os prefeitos de toda a nossa região, que é do Mato Grosso, e ali a gente tirou uma base da situação que estão os municípios. Nós vamos ter município do estado que vai voltar a ser distrito, que não tem condição, tem de mês de setembro que não foi pagada a folha dos professores. Então, os professores e a folha de pagamento de todos.
Só para acrescentar, o INCRA do estado de Mato Grosso, vereador Suzano, o nosso INCRA hoje, ele se encontra, os funcionários estão em greve, não está tendo dinheiro para pagar água e nem luz. Tu imagina a situação que está. Um dia antes o Salvador estava lá pedindo dinheiro para pagar a conta de água e luz e o salário dos funcionários, né? E é realmente a verdade, tem município de Mato Grosso que não está dando conta de pagar a folha de pagamento dos professores. E temos como provar isso aí. Mas continua o que você fala, velho.
Então, senhores, o que eu ia falando é que você pega hoje, então, Ipiranga do Norte virou até meio que chacota quando o prefeito municipal falou na reunião da convenção da bancada do Mato Grosso, quando ele disse que nós teríamos dinheiro em caixa hoje fazendo asfalto com recurso próprio. Aí todo mundo olhou e falou assim, não, mas não deve ser verdade. Ele falou, não. Tem indicadores que dizem e estamos lá licitando e fazendo isso. Foi então o governador, aliás, o senador levantou e disse assim, então o senhor está de parabéns. Porque é um dos únicos municípios hoje que pode se dizer que está com as contas em dia, está com tudo redondo dentro do estado de Mato Grosso. É raro. Isso foi a fala do senador. Porque ele falou assim, muitos vêm até aqui ou nem conseguem virem até aqui em Brasília por não ter recurso hoje para se deslocar do município até Brasília. Então o senhor está de parabéns que o senhor está aqui e ainda está com dinheiro em caixa no seu município. Então eu queria aí deixar até parabenizar indiretamente a administração pública, porque eu acho que isso tem que ser dito. É um privilégio da administração pública junto com o seu quadro de administradores que devem estar fazendo o seu dever de casa, que é uma obrigação deixar suas contas em dias. Mas também tem que ter competência para estar fazendo isso, porque senão amanhã ou depois pode dar problema junto ao Ministério Público. Eu acredito que os próximos dias aí também vamos estar aí já em obras da cidade, vereadores, porque estava até hoje no gabinete, só para dar uma complementada aqui, senhor presidente. Estava ali o Pampas,
já acertando e já pegando a ordem de serviço para dar andamento aos asfalto dentro da nossa cidade. Então eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai estar aí com a cidade em obras meio que geral. Seria isso que eu diria no momento. Dizer a todos uma boa noite, muito obrigado. Essa casa é de vocês e sejam bem-vindos, que só temos a agradecer de coração a vocês participantes. Muito obrigado.
Cacá.
Convido o vereador Eli.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, quero cumprimentar todos aqui. Senhor presidente, o que me faz subir nessa casa, nessa tribuna hoje, é fazer umas cobranças que desde o ano passado a gente vem cobrando, e a população vem cobrando da gente, é a situação desse asfalto que está sendo feito agora, que não foi feito nenhuma audiência pública, nada, e o cidadão não sabe se vai ser cobrado, se vai ser doado esse asfalto, e eles estão numa situação aí que eles não sabem o que, que vai se fazer, ou que providências o poder vai, executivo vai tomar, e eles estão muito preocupados, senhor presidente. Porque do jeito que o poder executivo está trabalhando e só pensando em cadar imposto, daqui a pouco joga um valor aí, o pessoal não consegue pagar, e vai ter que arcar com a consequência, porque sabe ficar com uma dívida lá dentro da prefeitura e depois não conseguir pagar. Então ele se preocupa, a população nos deixa preocupados, senhor presidente, que desde o ano passado, quando foi dado início nessa obra, já foi cobrado nessa casa de leis e não foi ser tomado providência. Então eu quero deixar aqui essa cobrança também ao Poder Executivo, que tome providência nesses próximos dias e faça essa audiência pública e passe a população se vai ser cobrado, quanto vai ser cobrado ao metro do asfalto ou se vai ser doado esse asfalto para a população. Também quero falar aqui, senhor presidente, sobre as obras do nosso município, que eu vejo um grande interesse do Poder Executivo, do senhor prefeito, está direto viajando para Cuiabá, Brasília, e está esquecendo do nosso município, do cidadão que mora aqui dentro do nosso município, senhor presidente. Porque você pega hoje um orçamento de 32 milhões que o município de Piranga tem, e daí a população padecendo da poeira que nem está aí, senhor presidente. É lamentável. A poeira já começou, a poeira já está tapando muitas casas aí, e nada foi feito, não tem um caminhão molhando uma rua, não se vê falar em nada, se vai molhar, se não vai molhar as ruas da nossa cidade, que todo mundo aqui, senhores, também sabe disso, são conscientes disso, que não vai se fazer 100% de asfalto dentro do nosso município. Então, ele que está mexendo, que vai mexer para fazer asfalto, e as outras pessoas vão padecer pelos outros. Eu acho que o prefeito municipal tem que se preocupar um pouco mais com a população do Piranga do Norte, ficar aqui dentro do nosso município. Que hoje nós temos várias obras, desde o mandato de 2012, para ser concluído, senhor presidente. Então, aí a Deus dará. Nós temos o centro de imagem, foi muito cobrado por nossa casa de leis aqui, e nada se fez, tem uma academia da saúde aí que é para ser concluída, para sair, e nada, na verdade, está saindo do papel. Espero que, imediato, essas obras aí comecem a dar andamento, senhor presidente, e que concluam essas que começou, que na verdade é uma vergonha, essas obras ainda não foi acabada ainda, quando vai esperar o ano que vem para acabar essas obras, fazer a inauguração, para fazer campanha em cima disso. Eu acho que a população do Piranga do Norte merece coisa melhor. A população do Piranga do Norte precisa é que seja trabalhado e feito o que tem para ser feito aqui dentro do nosso município. Como o vereador Júnior já falou, foi destinado R$70 mil para a Feira Livre. A Câmara de Vereadores doou 3 terrenos para a Prefeitura Municipal para começar essas obras, vereador Jacir. E nós estamos esperando, e nós estamos cobrando, para que aconteça isso. Então eu quero falar, senhores vereadores, o Piranga do Norte está de pé ainda, graças à usina hidrelétrica, que doou hoje aí a ambulância, doou raio-x, nutrição para o nosso município, tem mais R$1,5 milhão para ser doado, para segurança, várias coisas aqui dentro do nosso município, também sobre umas transações, que entrou aí, não tenho certo, se não me engano, de 4,5 milhões, do TBI, que é onde vai ser feito o asfalto. Então, o nosso município hoje tem que dar graças a Deus a esse dinheiro que está entrando pela para segurar de pé. Porque senão nós estávamos, senhores vereadores, que nem os outros municípios aí. E o município de Piranga do Norte tem uma arrecadação de 32 milhões, enquanto os outros municípios não têm essa arrecadação. Tem município que tem 12, 13, 14 mil milhões para trabalhar com saúde, educação, obras. O nosso município, hoje, graças a Deus, só a Secretaria de Obras aí trabalha com 11 milhões de reais. Então, eu espero que as coisas comecem a acontecer, senhores vereadores. Porque nós temos aqui, o nosso dever é cobrar e fiscalizar. E é o meu dever e eu quero fazer isso. Então, eu, na minha opinião, tenho que melhorar muito o nosso município aí. Então, mais um boa noite e obrigado a todos.
Convido o vereador Claudinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o nosso vice-presidente. Boa noite, a nossa primeira secretária, Suzana. Vereador Eluir, vereador Jacir, vereador Pedro Lapria, vereador Júnior, vereador Nelson, aos funcionários dessa casa, em especial meu amigo César Dano, em nome do César eu cumprimento os demais senhores, quero cumprimentar as mulheres em nome da Sandra, funcionários desta casa. Presidente, eu venho hoje a essa tribuna mais uma vez com uma preocupação que tem, está sendo elaborado o Plano Municipal de Educação, né? E a gente recebeu de pessoas informações, fomos a palestras de algumas coisas que estão acontecendo no nosso querido país, no nosso Brasil, né? E que está coisas que podem vir, vamos dizer assim, acabar com as famílias brasileiras, né? Com algumas coisas que estão acontecendo. São duas palavrinhas tão pequenininhas, mas são mágicas, chamada ideologia de gênero. Estão iludindo os municípios na criação do Plano Municipal de Saúde, colocando essas duas, perdão, presidente, e obrigado pela correção, no Plano de Educação, colocando essas duas palavras que mais ou menos elas, pelo desembolso que eles colocam, que seria... que viria verba para os municípios que implantassem a ideologia de gênero. Mas por trás disso tem uma sacanagem tão grande que querem acabar com as famílias brasileiras. Eu acho que aqui, dentro dessa casa, dentro dessa sala, hoje à noite, no plenário da Câmara Municipal, tem senhores aqui com os cabelos brancos que foram criados dentro de um regime, de uma família, onde receberam educação, carinho dos seus pais, para nós ver hoje alguém tentando jogar os municípios ou querendo colocar em duas palavras algo tão simples para denegrir a imagem das famílias. Simplesmente isso. Porque querem, eles falam na igualdade. Eu concordo com vários tipos de igualdade, senhor presidente. Agora, o que eu não concordo é eles querer dizer que um menino e uma menina não podem ser mais chamados assim. Não existe o guri, não existe a menina. Não existe, então, o piá ou vice-versa. O que que é isso, minha gente? O que que querem fazer com a família brasileira? Já pensou um professor numa sala de aula, Suzana? Você na sua frente, 20 alunos, e você coloca uma tarefa no quadro. Como você vai chamar aquele menino para responder aquela questão? Aluno? Não pode. Chamar de aluna? Não pode. Ou coisa um, coisa dois, vem cá, para resolver. Gente, o que é isso? Infelizmente, estão fazendo isso ao longo dos municípios, esse tipo de questão. O que eles querem? É que quando nasce uma criança, o pai não tem mais o direito e o dever de ir lá registrar o seu filho, sexo masculino ou sexo feminino. É para simplesmente deixar que a criança, ao longo dos anos, crie a sua identidade própria, dizendo o que, que ele quer ser, um homem ou uma mulher. Gente, isso é o fim dos tempos. Eu fui criado num regime onde meu pai e minha mãe me educaram na base do chicote. E tem para certa gente precisando serem educados à base do chicote. Graças a Deus eu me tornei um homem sendo educado assim. Graças a Deus. Então vocês vejam em que situação estão querendo colocar as famílias brasileiras. Como é que uma criança nasce lá com 16, 17 anos, 18 anos, que ela vai dizer o que, que ela quer ser? Eu acho que o nosso querido Brasil, existe uma constituição, a nossa Carta Magna, que trata sobre todas as questões de discriminação. E isso é suficiente, a opção da pessoa, o que ele quer ser, nós temos que respeitar, porque existe na Constituição do nosso país isso. E é um dever nosso de respeitar o que o cidadão quiser ser. Agora, não vamos fazer isso nas famílias desde quando a criança nasce. Não vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus. E quantos lugares e municípios que isso vai passar desapercebido e vai ser criado a ideologia de gênero? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode ser que alguém ache que eu seja grosso e antiquado, mas prefiro ser grosso e antiquado do que estar do lado de uma ideologia de gênero que vai acabar com as famílias brasileiras. Certo? Porque isso não tem fundamento. Quando Deus criou o mundo, ele fez o homem e a mulher. Ele não fez uma coisa. Ele fez um homem e uma mulher. Ele não fez uma coisa. Então, quero deixar aqui presente a minha indignação quanto a essas questões. Como vereadores, temos que estar atentos no nosso plano. A vereadora Suzana é nossa representante aqui, que trabalha, a Karina, faz parte desta comissão. E nós, como vereadores, temos o dever cívico e moral de estar atentos a essa questão para que isso não venha a acontecer. Presidente, também quero falar aqui sobre a indicação número 065, de minha autoria, e tendo aí o apoio dos demais vereadores, sobre a questão da lei complementar número 027, de 11 de dezembro de 2014, que trata sobre o valor do metro cúbico por tipo de edificação. Além de eu ser autor dessa indicação, eu faço parte da comissão da planta genérica do município de Ipiranga do Norte, onde fizemos no ano passado a elaboração dessa lei, mas com um foco focado em cima do IPTU, e a gente cometeu um erro, né, que está causando, na verdade, algum transtorno para algum cidadão do nosso município. Eu fiz a indicação, chamei uma reunião com a comissão. Fábio é um representante da comissão, da planta genérica. vem contribuindo muito com a gente pelo seu conhecimento. E a gente está revendo essa questão por um simples motivo. O valor do metro cúbico que nós usamos para elaborar o plano do pagamento do IPTU, criar ali os índices para o levantamento do valor do IPTU, o valor venal das edificações, o valor venal dos terrenos, sobre o IPDI, na transação, na venda de um terreno, a edificação que está em cima da casa, esse valor ficou muito alto. Houve várias reclamações, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e membro da Comissão da Planta Genérica, solicitei essa reunião que tivemos hoje de manhã dentro da Casa de Lei, uma reunião muito proveitosa, onde várias pessoas da administração que fazem parte da planta estiveram aqui, concordaram com a situação que temos que rever essa situação, porque ela é uma lei municipal. Ela sendo uma lei municipal, quando ela não está dentro dos conformes, nós temos o poder e o dever de refazê-la, colocar dentro dos preceitos do nosso município, né, dentro da nossa realidade, que nós não precisamos copiar nada de fora, nós temos que adequar a nossa legislação à nossa realidade, para que o nosso município não seja prejudicado. Porque o que nós precisamos para desenvolver um município ou uma região? Precisamos de pessoas. Agora, se no momento que nós temos uma lei que ela, o investidor que chega aqui, além de comprar um imóvel, por exemplo, para vir morar no município, ele vai pagar ainda um IPBI para o município altíssimo. Então nós temos que dar um incentivo às pessoas que vêm investir no nosso município. E esse incentivo, nós como autoridades, como vereadores, como comissão, como poder executivo, nós temos que fazer isso, dar oportunidade às pessoas vir no nosso município, investir no nosso município, para que nós consigamos crescer. Porque a forma de crescer é você ter cidadãos aqui que vêm investir no nosso município. E o próprio município piranguense também. Se você vai fazer a escrituração do seu terreno, da sua edificação, se ela tem um valor venal muito alto acima da realidade, você vai pagar consequentemente na hora um valor muito alto. Então, seria isso. Amanhã nós temos uma reunião 8 horas da manhã no gabinete do prefeito municipal, falando também sobre essa questão, mas outra questão sobre o imposto predial, territorial e urbano também quanto aos armazéns, né, do nosso município, onde a gente vai estar discutindo isso. E fico feliz, presidente, também, por ser indicado também pela Câmara de Vereadores como um integrante da saúde, né, da Comissão da Saúde. Faço parte, sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Faço parte da planta genérica, hoje oficializada através do decreto número 32 do prefeito municipal. Vou fazer parte da comissão da saúde. E é um prazer para mim, presidente, senhores vereadores, você está se dedicando à sociedade que acreditou em você nesse sentido e nesses quesitos. Porque nós precisamos abrir amplas discussões no nosso município para o crescimento e para o desenvolvimento. A gente só se faz quando a gente senta numa mesa redonda, que nós fizemos hoje de manhã, né? Todos os vereadores, com um único intuito, Ipiranga do Norte. E nós temos que fazer do Ipiranga do Norte que nós sentimos prazer em viver aqui, na nossa cidade. Como mencionou o vereador Eluir, nós somos um município considerado pequeno. Mas temos um município que tem uma arrecadação privilegiada. Então nós temos que estar como vereadores atentos a isso para o desenvolvimento. Quando alguns tempos atrás eu falava aqui, inclusive mencionei no jornal O Celeiro do Norte, que pelos cálculos que eu havia feito, nós tínhamos no município, nos cofres municipais para investimento no nosso município em torno de 11 milhões de reais. E hoje eu vejo que aquilo que eu falava aqui, presidente, em tribuna, usando esse espaço, essa palavra, eu estava correto. certo? Ele estava correto naquilo que fazia. Então, o município de Ipiranga do Norte é assim privilegiado, pelo orçamento que tem, pelas pessoas que tem, pelo povo ordeiro e trabalhador. E nós temos o dever e a obrigação de aqui nessa Casa de Leis fazer com que as coisas aconteçam. Fazer a nossa parte como legislador, fiscalizar onde é aplicado o dinheiro público e da forma que é aplicado o dinheiro público. Isso é um dever nosso fazer isso. Então precisamos estar sempre atentos para que o bom andamento do município de Ipiranga do Norte seja feito dessa forma. Com certeza daquilo que estamos fazendo. Levando o município a um caminho de desenvolvimento para assim que os munícipes tenham orgulho em viver aqui numa cidade próspera, um município próspero que nem é o nosso, com uma arrecadação fantástica que temos, que vários municípios com 12, 15, 17 mil habitantes têm 50% do orçamento que nós temos. O nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, já falei várias vezes aqui, é o 100% da média nacional. Então, isso é que me leva a crer, dizer que nós podemos ser ainda maiores. Nós temos condições de fazer o Ipiranga do Norte ser um exemplo para os outros, porque aqui realmente é diferente. Aqui, o povo que construiu isso aqui no longo desses 20 anos, ou 20 e poucos anos que existe, isso aqui era puro cerrado e hoje é uma cidade constituída, graças ao povo ordeiro e trabalhador, é que nós chegamos a esses números. E nós temos que ter conhecimento dessa realidade para poder falar dela, né? Então, quando nós nos expressarmos aqui, nós temos que ter esse conhecimento de estar falando para os nossos ouvintes a verdade, aquilo que nós precisamos ter como linha, como caminho para seguirmos em frente. Seria isso que eu tinha para essa noite. Fazer o convite para que venham mais vezes nessa Casa de Leis e dando-nos incentivo a fazer esse trabalho em prol de Ipiranga do Norte. Seria isso, presidente.
Convido o vereador Topolini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária. Em nome da primeira secretária, cumprimento todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui o presidente do PSDB, Medina Caminhão. Cumprimentar os vereadores Aparecido, está presente. Os vereadores César Dono. Aos demais aqui presentes. Agradecer a todos pela presença. Agradecer a nossa senhora nessa casa. Quero dizer, Tuco, que realmente eles jogaram uma bomba para os municípios, né, desse gênero, e nós vamos ter que descascar esse abacaxi junto com a comunidade, e aonde o Estado, praticamente as grandes capitais já estão decididas, e agora eles querem ouvir os pequenos, que somos nós, pequenos municípios. Tenho certeza, tu, meu doutor, que os municípios vão dizer um não. E aí, esse projeto realmente não vai ser mais tramitado, esse projeto vai ser isolado no Congresso e vai ser engavetado. Eu não admiro o autor desse projeto. Eu admiro os 499 deputados que aprovaram a continuidade desse projeto. Isso que eu fico admirado. Por causa de 499 tucos apoiando para que tramitasse esse projeto no Congresso. Isso é lamentável, é lamentável. Não adianta eles quererem se esconder, que é todos culpados, todos. Porque eu não acredito que um vereador aqui da Casa de Lei entrasse com uma indicação para isso, se não fosse os oito vereadores contra, imediatamente. Nem ia para a sociedade, porque se não tem o que se discutir, não tem o que falar dessa forma. Também eu sou da tribuna, senhor presidente. Nós tivemos com a Barcelona, onde tive curso para o nosso servidor público, né? Era para abusar a sua excelência também, que está dando oportunidade para todos. E isso é muito importante para que prestem serviço para a comunidade através de formação. E aí não tem dizer que o presidente não está incentivando, da mesma forma que eu incentivei, o senhor vem continuando, melhorando cada vez mais para que essa casa de lei esteja um atendimento de alto nível. Também esteve junto ao deputado, Baiano Filho, requerendo uma emenda de 100 mil para a feira municipal de Ipiranga do Norte. Por enquanto não saiu as emendas ainda, está em discussão, mas ele tornou a firmar a emenda 100 mil para a construção da feira do nosso município. Não vou ficar cobrando cada vez que vou para Cuiabá, o mesmo por telefone, a gente fica cobrando eles, que realmente me passa essa verba, é pouco, mas ajuda, né? Pouco, mas sempre vem atender nosso município as emendas. Esteve também na Secretaria de Educação, sobre aquele projeto que estava em andamento da Casa de Lei, que foi aprovado, eu esqueci o número desse projeto, presidente. E eu esteve na Secretaria de Educação saber se eles realmente não fazem questão daquela área que o município queria se apressar e iria fazer falta para o Estado. E eles têm um ofício aqui, que eu peguei lá, um ofício de 12 de novembro de 2012. Esse ofício a Secretaria de Educação enviou ao Poder Executivo, na época o Graxa, estava quase no final do mandato dele, inclusive entregou em dezembro, mas esse ofício faz lembrar que passou 2013, 2014 e 2015 praticamente. Em 2 anos e meio. Esse ofício está bem claro. Solicitamos a vossa senhoria a gentileza de providenciar providências de formalização de doação do imóvel atual na sede da Secretaria de Educação André Antônio Maggi, com a área de, essa é a peça fundamental, com a área de 11.745 metros. É o que foi doado na época e nós reprovamos o projeto, que na realidade ele enviou um projeto para essa casa de lei, só doando 9.400 e poucos metros quadrados. E essa averbação, essa edificação, em nome da Secretaria de Estado de Educação. A falta desse documento impediu o investimento no colégio estadual. Está bem escrito aqui, né, que sem a documentação impede os investimentos e também impede a prestação de conta junto ao Tribunal de Conta sobre os patrimônios que existem ali em cima naquela área que não tem documentação. Então está bem claro, eu estou chateado na Secretaria de Educação porque nenhum gestor enviou um ofício, nenhum, informando se ia providenciar ou não ia. Estão sem resposta até hoje, gente. Isso é triste, nosso município não tem mais resposta. Porque nós precisamos de investimento no colégio estadual. E a gente sai daqui de Ipiranga para pedir investimento. E aqui não faz o papel. Isso da gente, a gente triste. Porque tem que correr da documentação para poder ser investido. Está investindo para os nossos alunos, para o nosso município. Então, por causa de uma documentação, está travando investimento no nosso colégio. E o que me deixou mais animado, que quem decide essa área somos nós, senhores vereadores, e a sociedade. Isso é importante. E eu quero frisar aqui, já o meu comportamento nessa casa de lei, que eu sou a favor da área total para o colégio estadual, que é deles. E vai ter que ser ampliado, vai ter que ser construído mais, nós temos o crescimento do município, vai ter que ter mais espaço. E aquela ali, aquela construção é municipalizada do Estado. Foi construído com dinheiro do Estado. Está no patrimônio do Estado. E não vai resolver o problema do município com 2.088 metros quadrados. Vai resolver o problema do município? Não vai. dar um terreno, dois terrenos. Não vai. Então, estou de acordo, senhor presidente. Eu pedi para a Secretaria de Educação mandar um ofício aqui para essa Casa de Lei, pedindo imediatamente a doação, e um ofício para o prefeito municipal também pedindo, porque no momento que chegar aqui, aí nós vamos reunir o prefeito municipal e mais os cargos de confiança dele, e vamos ter uma reunião aqui nessa Casa de Lei, para ver se ele vai doar toda essa área. Se ele não quiser doar essa área, aí sim, nós entra com uma audiência pública, convocando os pais, convocando os alunos, convocando os professores, e aí o que a sociedade decidir aqui nesse plenário, aqui nessa Casa de Lei, nós vota o projeto. Se a sociedade achar que deve tirar 2.000 e poucos metros para a prefeitura, nós vamos votar o projeto, mas nós não podemos segurar esse projeto, tem que abrir sessão nesse projeto, porque esse projeto só pode entrar ano que vem, né, presidente? Mas tem uma válvula aí que nós podemos votar para poder entrar esse projeto ainda esse ano, porque senão está impedindo investimento do Estado. Isso que me deixa mais triste. O que, que os vereadores foram fazer em Brasília? Pedir recurso. É isso. E aí, pedir recurso como? Se está impedindo por falta de um documento. Isso vai para 3 anos, isso não pode. Não pode. Não podia ter acontecido com o José Graciele, que devia ter mandado uma resposta. Mas muito menos não podia ter acontecido com esse prefeito que está hoje, porque está 3 anos no mandato, gente. Será que ele não estava por dentro disso? Cadê a assessoria dele? Cadê os competentes lá dentro? E ele não tem esse documento não, senhor vereador, senão ele tinha mandado o projeto dele. Ele nem sabe onde é que está esse documento. Está dentro da prefeitura isso aqui. Está lá dentro, esse pedido. Só que eles não sabem. Entendeu? Então isso é triste. A gente precisando de recurso, se bem que meu vereador falou, certo, recurso tem suficiente, né? Eu, se fosse um prefeito, vereador, eu não chegava em Brasília lá e dizendo que eu tenho tanto, fiz aquilo, porque né, a gente está pedindo recurso, né? E aí, é triste, né? Eles vão falar, não, ixi, o município de Rio nem dá bola para ele, né? Porque ele tem recurso. Na verdade, nós precisamos muito recurso no Estado. Nós precisamos recurso no Estado. E o prefeito está fazendo mais que a obrigação dele. Hoje nós temos, vai para 3 anos de mandato. E vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, a sociedade sabe disso. Nós temos um investimento anual do orçamento do município de 8%. É 8% que o município pode investir todo ano. Em cima de 20 milhões, em 2013, ele podia ter investido 1 milhão e 600 de investimento. Em 2014, o orçamento foi para 24 milhões. Ele podia ter investido 2 milhões. Em 2015, agora, que está 30 milhões, ele pode investir 2 milhões e 400. Então, tu junta tudo, os três orçamentos, ele está com 5 milhões. Correto. Tem que fazer mesmo. Junta. Junta. O TBI mais 4 milhões, são 9 milhões. Junta 3 milhões e 800 da usina. Gente, ele tem dinheiro em caixa mesmo, ele tem que fazer mesmo, jamais. Nós vamos economizar ele aqui nessa tribuna. Ele devia ter feito, e não deixar a população haver navios. Então hoje ele não fez nada. A não ser os recursos de 2012, que foi a gestão passada. Só executou as obras, nem todas ainda. Tem obra ainda que vai para 3 anos agora que está na conta da Caixa Econômica Federal e ele ainda não começou a obra. Está lá na conta. Vereador Suzana, está lá na conta, a senhora sabe disso. Ele nem começou a obra ainda. E vai para 3 anos. Então, ele tem dinheiro sim. Agora, no momento que ele concluiu esse asfalto, aí sim... Ele fez. Mas por enquanto ele não fez. Nós temos no pão ainda. Então vai ter que ser formalizado as obras. Enquanto não estiver pronto, eu não acredito. Né? E falta muita coisa ainda. Inclusive, esses dias o cara da empreiteira falou que em 20 dias ia fazer asfalto. Eu duvido. Né? Duvido. Falei para ele, duvido. Em 20 dias você não faz. E já faz 15 dias que estão mexendo. Falta 5 dias para ele ter concluído, mas Não é assim, uma obra desse tamanho não é assim do dia para a noite. Né? Tem tudo uma execução, tem tudo um projeto para ser executado. Outra coisa que me traz aqui nessa tribuna, falar em coisa aqui, eu lembrei do tipo do novo, né, do gênero, né, que eles não chamam mais de menino e menina, é coisa, né? Aí, o que me traz aqui é o seguinte, sobre o veto do projeto 18. A verba indenizatória da Câmara Municipal. Eu admiro muito. Nós votamos um projeto de lei aqui para o prefeito municipal, de férias, de não sei o quê, senhor presidente. E nós criamos uma verba indenizatória aqui nessa casa de lei, não por querer, mas por apancamento. Eu, quando fui presidente dessa casa aqui, fui levando, mas não chega um ponto para o tribunal, mesmo apontou o presidente. Tem que ser criada a verba indenizatória. Todos os municípios criaram. Menos o nosso. E quero parabenizar o senhor para ter colocado também todos os vereadores de nós cortar as diárias também. Pela metade. Hoje os municípios recebem as diárias e a verba indenizatória. Nós não, nós cortamos a metade das diárias. Aonde vai substituir essa verba indenizatória? E o prefeito votou contrário. E eu peço para os vereadores derrubar esse veto do prefeito municipal. Porque não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Porque está sendo lei isso. Então não é nós que queremos. Mas nós temos que seguir o trâmite legal, que é a lei. Então, pronto, presidente. E eu quero pedir a reprovação desse veto. E com certeza vai ser criado um verba indenizatória. Eu acredito que ele fez isso por quê? Porque na realidade, essa verba é para nós fiscalizar mais ainda, né, presidente? Aí nós vamos mandar mais no município. Então, enquanto estava andando com a minha caminhonete, meu carro, tudo para minhas custas. Agora eu vou usar essa verba para me andar mesmo, realmente, vim para essa tribuna e cobrar a maioria do nosso município. Boa noite a todos e com Deus.
Ordem do dia. Apresentação do veto total ao autógrafo de lei número 018/2015, projeto de lei originário desta Casa Legislativa para providências cabíveis.
Veto 01/2015 ao autógrafo de lei 018/2015 do Poder Legislativo. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis à rejeição do veto 3. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à rejeição do veto total ao autógrafo de lei número 018/2015, ao projeto de lei número 005/2015 do Poder Legislativo. É razão de que o Poder Executivo alega é mais que favorável ao interesse público, pois o Poder Legislativo reduz com a instalação da verba indenizatória em aproximadamente 50% o gasto do Poder Legislativo diante das diárias regionais, vez que a simples viagem a Sinop, Mato Grosso, cidade circunvizinha, o vereador tinha direito a 8 diárias mês, ou seja, o montante de R$ 2.400. Com a verba indenizatória, passou-se para R$ 1.200. Exceto para o presidente, que passou-se para R$ 1.600. O que mesmo assim permitiu redução de gastos do Poder Legislativo da Ipiranga do Norte e Mato Grosso, bem como permite agora o Poder Legislativo Municipal a ser subsidiado para fiscalizar com maior rigor as atividades dentro do município, que antes eram custeadas única e exclusivamente pelo vereador, sem qualquer auxílio indenizatório. Quando em viagens dentro do município, que 99,99% é agrícola e, portanto, repleto de estradas vicinais, municipais e assentamentos. Quanto à prestação de conta, é constitucionalmente exigido e a lei apenas institui a verba indenizatória. Poderá ser regulamentada por outras proposições internas a sua prestação de conta, bem como outros atos normativos exigidos para sua efetiva execução. Logo, a verba indenizatória, além de atender à legalidade, constitucionalidade, é de interesse público, vez que diminui os gastos do poder legislativo e que permite melhor atribuição ao desenvolvimento de suas atividades fiscalizatórias dentro do próprio município. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 18 de maio de 2015.
Debate. Presidente, eu quero apenas explicar à sociedade aqui presente o meu parecer como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele é favorável, certo? Mas pelo seguinte fato, por a lei estar dentro da legalidade, certo? Só para explicar para a sociedade, para que a sociedade entenda. Mas o meu voto é contrário, certo? O meu voto é contrário como político. Então, assim, eu sou favorável à lei por ela estar dentro da legalidade. Não posso dizer que ela está errada, né? Eu tenho que, como ela está dentro da legalidade, eu tenho que ser favorável. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho que ser justo com a realidade, certo? Mas sou contrário no meu voto político, que eu não quero a verba indenizatória, não vou receber. Então, é apenas para me explicar o meu voto aqui, senhor presidente, senhores vereadores.
Só para explicar para a população também, presidente, sociedade, dizer que foi excluída, né? As diárias Sinop, Seus, Tapurá, Tanhangá. E dizer que quando o vereador quer uma estrada, quer em algum assentamento, o regimento da casa fala que não podemos pegar o carro oficial, correto? Né? Então a gente tem que usar o carro próprio. E por isso é essa verba. O tribunal vem apontando que o único município que não tinha. E reduzindo, né? De 96 diárias.
De 80 diárias para 48. Só para esclarecimento, aproveitando para falar. Até o ano passado, a criação ou não da verba indenizatória cabia única e exclusivamente ao presidente da Câmara de Vereadores. Era. Ele decidia que sim ou que não. E o Tribunal de Contas, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fez apontamento no comum em janeiro, para que o presidente colocasse em votação, que era a maioria dos vereadores, que decidiriam se criaria ou não a verba indenizatória. Foi colocada em discussão, a maioria, apenas o Claudio foi contra, entendeu que deveria ser criada, e para a gente tornar isso menos impactante, mais justo, por ser uma imposição do Tribunal de Contas a exigência, a gente achou por bem cortar, e fomos o único município do estado de Mato Grosso que cortou as diárias, de 80 para 48. Os outros municípios, da mesma forma, foi criada a verba indenizatória e as diárias continuam da mesma forma que era. Então a gente tentou fazer da melhor forma possível e está aí para apreciação. Eu peço também a derrubada do veto.
Correto, bem explicado.
Também como financeiro orçamento, eu peço a aprovação desse veto.
Nós estávamos reunidos em Cuiabá com os vereadores de outros municípios aí na gabinete do Dirmão Dalgosco, aonde que essa verba aí, e eles estão em torno de 2.600, os outros municípios, não foi reduzido as diárias, continua as diárias para os municípios vizinhos, e as deles, essa verba aí é 2.600, 2.800,
Tem município que está com mais, né? 3 mil, 3 mil e pouco, né? Então a nossa vai ser pequena contra os outros municípios. E cortando os diários, né?
Então tá. Vamos lá. Votação. Lembrando que é votação única. Os que aceitam o veto permaneçam sentados. Os que rejeitam o veto do prefeito se manifestem em pé. Rejeitado o veto do prefeito. 7-1. Leitura do requerimento legislativo número 011/2015.
Requerimento 011/2015. Autor Jacir Laureano Maria. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que seja solicitado junto à Prefeitura Municipal informações sobre o estado de funcionamento do grupo de geradores de energia dos postos de saúde, PSF e PSM. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 18 de maio de 2015, Jacir Laureano Maria.
Debate.
Senhor presidente, devido aí à quinta-feira passada que teve um apagão no estado inteiro, aí queria saber como é que ficou ali a questão ali do atendimento do posto. Aí uma pessoa que estava lá, um paciente estava lá, falaram que estava atendendo na luz do celular. Aí, mediante essa situação, eu queria saber como é que está o grupo de gerador deles. Eu peço a aprovação aí dos notos.
Também peço a aprovação desse requerimento aos novos colegas dos vereadores, que é do interesse nosso também do vereador, está sabendo o que está acontecendo lá, né? E se precisar, tem um apoio do nosso dos vereadores para ver essa parte dos geradores lá. Dizer que tem um apoio dos vereadores aí, se precisar comprar alguma coisa, os vereadores vão estar funcionando. E numa hora dessas aí, falta energia aí, quem sabe tem alguém que está ali precisando da aparelhagem ali e não tem. Me parece que tem, esse gerador tem, né? Na verdade, acho que algum detalhe, alguma coisa que não está funcionando.
Até peço a aprovação dessa. E foi feito um levantamento do postinho aqui embaixo para se adquirir um motor grande agora por causa dos aparelhos da raio-x, todos esses aparelhos, e para ser usado dentro da creche, posto de saúde, farmácia, e para atingir toda a prefeitura, né? Então foi feito até um projeto, foi feito pedido para o Dilmar da Bosco para ver esse motor. Eu acho que até o Adriano aí, São Mateus aí, ele fez o levantamento, né? Do motor, não seria caro o motor, e eu acho que é válido isso, Jacir. E que nós precisamos disso mesmo, porque eu acho que vão haver muitos apagão. Não vai ser só esse. E eu acho que o nosso município merece ter esse motor do gerador aí.
Excelente indicação, vereador. Até inclusive, senhor presidente, como o colega da Labria está falando aí na fala dele, o grupo gerador que tem hoje lá, que se encontra, não tem capacidade hoje de comandar toda a equipe que tem hoje lá. Eu acho que é de fundamental importância a indicação do nobre vereador. Tem meu apoio, eu acredito que a gente deve estar sim reivindicando isso nos próximos dias aí ao prefeito municipal.
Eu também cumprimento o vereador pela indicação, só acredito, para engrossar o pedido, hoje ainda não temos, né, o aparelho de raio-x, nenhum outro tipo de aparelho trabalhando lá em funcionamento. Então, pelo menos o que tem lá, pelo menos a iluminação, o ar-condicionado e o grupo gerador deveria estar funcionando, né? Não atendendo essa demanda, que venha um grupo gerador maior, mas o que tem deve estar em funcionamento, para pelo menos para iluminar, para que dê o mínimo de condições aos médicos, aos profissionais, aos enfermeiros que estão ali atender, até mesmo por segurança, né? Também engrossando o pedido que o posto de saúde, tanto um como o dois, PSF, PSM, todos os órgãos públicos, tem iluminação de emergência, que devido ao apagão, quando se apaga, isso é natural, toda a exigência do Código de Bombeiros, na maioria das casas dos comércios,
a luz de emergência, pelo menos para clarear e dar condições de atendimento dentro, tem que ter. Então, engrossando o teu pedido, é óbvio que é muito necessário o grupo gerador que também se faça a iluminação de emergência para esses casos. Então, vamos lá. Votação, lembrando que a votação é única, os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Antes da palavra livre, eu gostaria de fazer um convite aos vereadores, à população. Amanhã, a partir das 19h30, vai dar 19h30 da noite. Só pode ser da noite, 19h30, né? O Vimento aqui vai e fala besteira. Vai ter início ao Campeonato Municipal Interfazendas. Né? O início vai ser dado lá na Fazenda Vale, a partir das 19h30. Secretaria de Educação está junto. Um campeonato, mais um campeonato que vem aí, então convido a população, os vereadores. Os vereadores que quiserem ir também, a gente vai com o carro da Câmara para representar a Câmara, a gente vai sair daqui para combinar o horário, né? Pelo menos 7 tem garantido ali. Então o convite está feito. Outro comunicado que eu vou fazer, atendendo uma orientação jurídica, eu já havia pedido antigamente, quando comecei o meu mandato de presidente, é que a gente se ficasse especificamente a discussão na hora da palavra livre, na tribuna, de assuntos referentes ao município de Ipiranga do Norte, à Câmara de Vereadores, de interesse público. Ofensas pessoais, coisas do passado, ou que poderão vir ao futuro, que seja pessoal, não seja pertinente ao município de Ipiranga do Norte, eu vou cortar o microfone, independente de quem seja, até eu mesmo, eu dou liberdade que se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me criticar e cortar meu microfone. Então, só isso que eu gostaria de comunicar a vocês. Vamos lá para a palavra livre, convido o vereador Nelson.
Eu acho que foi uma boa colocação, senhor presidente. Tenho o meu apoio. Eu acredito que é por aí que vamos começar a colocar alguma coisa em ordem na casa aí. O que eu teria para dizer aí é agradecer mais uma vez a presença de todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Eu acho que quanto mais vocês virem participar, mais nos alegram e mais nos incentivam a estar legislando pelo município. E dizer a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez de coração e tenham um bom retorno às suas casas. E um abraço a todos e muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Dizer também um assunto, presidente, a sociedade, nós vereadores políticos, sobre a reforma política. Eu esqueci de falar isso na tribuna, só apareceu. Está para acontecer a reforma política no Congresso, no Senado, Neguinho também, que apresenta o partido, mês de maio, mês de julho. Está para criar a fusão, onde o Estado do Mato Grosso vai se juntar o PTB com o Democrata e o PTS com o PSD. O senhor que é do PSD aí, tá? E dizer que é uma discussão grande, senador há 10 anos. Presidente, vereador talvez vai ter uma eleição para 2 anos só, ano que vem, ou vão aumentar os 2 anos. Prefeito não vai ter a reeleição. Tá pra, outra coisa também é legenda só para prefeito, para vereador não vai ter mais legenda. Então gostaria de avisar os colegas, sei que estão por dentro, mas ficar atento a isso aí. E se algum vereador, algum parlamentar, todo prefeito, deputado, essa fusão, você pode sair do partido e não perde a cadeira. Se a pessoa quiser sair do partido, que está, é a hora agora dessa fusão. Então, mais quero desejar a todos aí uma boa semana e que Deus ilumine a cada um de vocês. Um abraço, fique com Deus.
Convido o vereador Pedro. Boa noite, presidente, os demais colegas. Suzana, quero cumprimentar as mulheres. César, os demais aí, cumprimentar, fazer uma colocação que a gente até
Tu achou que nós não ia falar do Nilson Leitão, né?
Leitão é coisa nossa.
Eu acho eu deixei para trás para falar essa parte aqui. Eu acho nós temos que sempre dar os parabéns para um deputado federal, que nós temos o Nilson Leitão. Onde que a gente estava no gabinete, né? E fomos muito bem atendidos, sempre, as duas vezes que tivemos, só que ele estava viajando, né? Não falaram para nós, estava exterior com o governador. A Isabela lá, que recebeu nós, parabéns. O Rio Grande do Sul, acho que eu lembro, com 2, 3 deputados federal, e aonde que falaram o que é isso, que deputado federal que vocês têm. E falar um pouquinho da saúde, né? Hoje nós temos que só agradecer aqui dentro do Ipiranga a saúde que nós temos aqui, gente. Que nós andando dentro de Brasília, com os taxistas, hoje tu quer saber como que está o país, é pegar o taxista. E hoje o taxista sabe tudo, né? Eles falando da saúde dentro de Brasília, né? Eles não têm mais saúde, não tem mais nada. Eles estão indo consultar, vão ter que ir particular porque não tem mais saúde. Então eu achei que nós temos que agradecer os médicos que nós temos aqui dentro de Ipiranga. Só agradecer a enfermeira, né? Secretária da Saúde, pelo trabalho que está sendo feito. E dar os parabéns, eu achei que não tem como nós falar da saúde nossa dentro do Ipiranga. A gente viu dentro do Brasil a situação, Cuiabá, nós também falando com o pessoal ali, a situação que está a saúde. Então nós achamos que, é que nem o Tuculini falou, o negócio desses dinheiro que foi buscado, que está sendo hoje aplicado aqui dentro do município, hoje nós temos nós indo atrás, né, buscar essas verbas para o próximo prefeito. Só que eu achei que vai ser que nem eu falava, ó, muito pouco, achei que vai ter que ser, o município vai ter que se virar, porque não vai ter mais as verbas, o jeito que está o país, é triste e lamentável o jeito que está. Vamos ter um pouco dos deputados estaduais, mas muito pouco também, né, que está, mas eu achei que nós aqui no estado do Mato Grosso temos que só dizer e dar os parabéns para o estado que nós temos, porque o Rio Grande do Sul hoje não tem mais governador que administre o Rio Grande do Sul. A situação que virou. Então, achei que nós estamos num lugar que tem que sempre dizer, agradecer aonde que nós estamos, né? Era isso. Muito obrigado. Fico com Deus.
Convido o vereador Tuculini.
Eu quero só comentar um pouco da reunião de hoje e pedir pro Jaci, o Turco, o nosso representante, nós fizemos parte hoje, né, da mesa. Mas nós temos dois representantes, e o que eles fizerem, nós dá o aval embaixo, né? Se for errado, nós temos que dar o aval também. E aí depois tem que corrigir, porque não adianta nós destinar os dois e depois, né? Vereador, tem que criticar, nós temos que achar a solução de novo. Que nem foi feito agora, foi um erro lá atrás, foi equivocado, os projetos chegaram de última hora, aqueles projetos que o prefeito dizia que eu tinha engavetado. É, ele falava que engavetava tudo que vinha e agora vem as coisas tudo errado que eu queria que votasse certo. Eu quero pedir para o Jacinho e o Turco. Hoje eu coloquei aqui na reunião, mas então, do tributo lá, a mulher lá, ele trocou umas horas. E eu volto a falar, não existe o valor venal com o valor do mercado. Então vocês ficam bem atentos a isso. O valor venal é um. E o valor do mercado é outro. Tá? Então eu quero pedir para os dois, que ele representa muito bem nós, que eles têm um valor venal. Não interessa se vender uma casa por 500 mil e o valor venal é de 100. Eles vão cobrar o valor venal em cima de 100. Porque eu vejo nos outros municípios que é assim. Por que o nosso vai ser diferente? Tem que ter um valor. Aqui em 5 anos, aqui em 10 anos, se discute o valor do valor venal de novo, porque sobe, né? Então, tem que ser respeitado essas duas siglas, valor venal e valor do comércio. É, pelo que eu vi hoje aí, diz que não tem muito esse negócio de valor de comercialização. Falei, não, mas vai dar rápido mesmo. Então, não interessa, o município vai arrecadar aquele teto, o teto. Tu chega lá e pede a tarifa do ITBI para você pagar, vai em cima do que foi aprovado através do projeto.
Entendeu? Então não tem porquê. Não precisa demorar 10 dias, na hora sai o vereador. Na hora sai. Entendeu? Pode.
Eu acho eu que hoje cedo o Tuco colocou, que eu acho eu que nós não temos que ir atrás dos outros municípios. Mas temos que criar as leis dentro do nosso município. Nós não podemos pegar o nosso município e comparar com Lucas de Rio Verde, o Sorriso ou Tapurá. Eu acho eu que as leis nós temos que ser aplicadas conforme o tamanho das nossas pernas, né? Nós não podemos pegar e sacrificar a nossa comunidade, a população aqui dentro. É isso aí, obrigado.
E realmente tem que olhar com carinho, porque não tem mais investidor em Pirâmide Norte. Né? E a gente mesmo fica com o pé atrás, porque você vai comprar uma propriedade aí, você paga mais no TBI do que o valor da propriedade. Né? Mas a sorte é que eles reconheceram, ele e a Câmara trouxeram eles para a responsabilidade. Eu queria só colocar aqui também do Carlos Bezerra, né? O Carlos Bezerra, vereador, presidente, o Carlos Bezerra foi um cara que o primeiro colaborador na época era senador, e o primeiro que apareceu de Pirâmide Norte foi o senador Carlos Bezerra. Me lembro, estava começando o projeto, todo mundo numa carência, todo mundo lascado, família aqui dentro no Cerrado, e o Carlos Bezerra deu um ânimo, veio aqui, inclusive ele doou então um touro de raça aqui para ver se implantava a bacia leiteira, ele criava a cooperativa e tal. Mas foi um cara que ajudou muito. Ele está muito descontente com o Pirâmide do Norte. Isso não é de hoje. Isso eu falo aqui porque eu sei, porque eu vi no gabinete dele, inclusive em Cuiabá, eu já teve várias vezes com ele, e ele teve contentamento com o Pirâmide do Norte. Inclusive ele nem vem pedir voto aqui em Pirâmide do Norte. E aí ele sempre faz 8, 10, 12, 15 votos aqui em Pirâmide do Norte. Pode olhar que ele faz. A minha família e mais uma família aí que vota nele. Entendeu? Mas é um cara que, se o município pudesse aproveitar esse cara naquela época ainda, é um cara que sabe todos os recursos que tem, inclusive na FUNASA, quem manda na FUNASA é ele. O Tuco sabe disso, não preciso falar, ele manda na FUNASA. Não adianta querer dizer que não manda, ele manda. Mas ele tem esse descontentamento com o Pirâmide do Norte. Inclusive, ele veio uma época aqui nessa casa de lei, e ele foi avaiado aqui, entendeu? E aí nunca mais ele veio. Inclusive, na nossa campanha, para prefeito, eu convidei ele e falei, não, Ipiranga não vou. E ele fala do peito aberto, que ele não precisa de Ipiranga para ser eleito. E é verdade. É 3 mandatos que ele está lá de deputado federal, ele não precisa de Ipiranga mais. Então, eu também levo esse negócio, assim, essa coisa assim dentro de mim, assim, que a gente pediu o voto para ele, e tem gente que fala, o Bezerra já foi, o Bezerra não adianta, o Bezerra eu já fui da maneira que deu caixa, mas é o cara. E é o cara, não adianta querer dizer que não é o cara. Então, infelizmente, vai fazer o quê, né? E ele continua lá dentro. Eu não sei mais ver se vai mexer o vereador, porque eu conheço o Bezerra e acho meio difícil. Mas tomara, mentira. Eu garanto que não está mais nem na gavetinha dele. Ele do PMDB, meu parceiro. Inclusive, ele que pediu para fazer uma pesquisa junto com o vereador Neguinho, o PSDB, na época, né, vereador, presidente, o presidente dessa casa, né, foi junto lá, ele pediu uma pesquisa, ele, no Cidade da Argosa, como que estava o andamento do Pirâmide do Norte, nós fomos lá para a pesquisa lá em Cuiabá, a pedido do Carlos Bezerra, presidente do partido, né, presidente do partido do Pirâmide. Mas eu garanto para ti que é difícil, mas vamos torcer, eu mesmo vou cobrar ele. Aí eu tenho um monte de pedido lá na época, tenho um monte de pedido, e esses dias atrás um tempo fui eu, você, e não sei mais quem era, fui eu, o Pouco, o Jaci, quem mais, o Pico, quem mais estava junto, foi o Júnior, né? E fomos lá no Bezerra, né? Fomos lá no Bezerra, fomos quem eu, você, fomos lá no Bezerra. E lá, nem aparece mais o meu pedido, né? Mas foi tudo pro lixo. Mas fazer o quê? Eu sempre pedia, né, que desse uns votinhos para ele, né, cara? Mas, na realidade, tem outros mais novos, não querem saber dos mais velhos. Os mais velhos têm interesse. Não adianta que eles digam que não tem, que tem. Não adianta. Sabe tudo macete, né? O pega o Nilson Leitão, por exemplo. O Nilson Leitão sabe tudo os macetes, né? Foi prefeito 3 vezes, foi não sei o quê. Então não adianta dizer que não é o cara. É o cara. Né? pode ter feito algum erro, tudo bem, mas é o cara que nós deveríamos ter do nosso lado. Né? Que nem o Viva. Está preso hoje, mas o Viva, nós sentimos saudade do Viva. Está, né? Aí a crise, aí, tudo bem, mas ele jogava dinheiro para os municípios. Ajudou muito. Hoje eu vejo o governador Pedro Taques, ele fez um lançamento esses dias, né, e eu assisti na televisão lá, do Bom Pagador. O governo Bom Pagador. Mas o que ele está fazendo do governo Bom Pagador? Eu até desconcordei com ele, presidente. Porque o que ele fez? Ele quer pagar tudo, as contas, que o outro governador deixou. Mas ele quer sim. Ele quer sim. Eu tenho uma empreiteira pequena, eu, se eu quiser receber, eu tenho que dar 30% de desconto para ele. Aí ele vai pagar. Aí ele é bom pagador. Se eu tiver uma empreiteira média, eu tenho que dar 45% de desconto para ele me pagar. Se eu tiver uma empreiteira grande, eu tenho que dar 60% de desconto, daí ele vai me pagar. Mas ora, desse jeito ali, esse jeito vai quebrar todo mundo, mas o empreiteiro. Concorda ou não? Vai pagar, mas com desconto, que não tem condições. Entendeu? E aí ele botou aquela frase, bom pagador, né? Entendeu? Então tá um saro lá em Cuiabá, eu estava vendo lá, e o pessoal mesmo falou, não vai ficar ninguém dentro desse jeito. Vai pagar, mas com o marido do seu muito grande. É um jogo dele para resolver o problema e tal, mas não vai atingir alguém lá que já fez o serviço e na realidade.
Vai, vai que cola.
Vai que cola, exatamente. Obrigado, meu amigo, por tudo com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente, meus colegas vereadores. Tem aqui alguns assuntos. Boa noite à comunidade também, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Ainda quando eu estou comendo a palavra aqui do Pedro Taques, governador que é do meu partido PDT, mas infelizmente não está sendo bem visto. Até tinha uma assembleia dos sindicatos professores, onde tinha o compromisso de pagar na folha dos professores de maio 11%. E ele está negociando para 9%. Então, o sindicato está chamando a Assembleia para ver como é que fica essa negociação do Estado, né? Os professores do Estado, a rede estadual. Se vão aceitar o 9% proposto ou se vão garantir uma conquista que foi através de greve os 11%. Então, tomara que chegue a um acordo, né? Porque a greve sempre é complicado para os alunos, para os professores, enfim, para repor essas aulas. Mas, infelizmente, sempre arrebenta no lado mais fraco, né? Quando o professor é que, de graduação e pós-graduação, comparando com outros setores que às vezes não tem nem esse estudo que o professor tem, o professor sempre é o fim da linha, é o que recebe menos de todos. Então, é uma classe que está se organizando, mas que precisa ser reconhecida também pelo governador, pelo que nós estamos notando aqui. Sobre a ideologia de gênero, muito foi falado, muito bem falado pelos colegas. Eu também participei da palestra, que foi muito oportuna, porque nesse momento que nós estamos discutindo o plano municipal, é importante saber cada palavra que vai ser colocada lá. Então, uma palavra é até bonita, né? Uma ideologia de gênero. Enquanto uma coisa se prega no papel, o que vem por trás é uma coisa que vem realmente para destruir as famílias. O professor Neri, muito graduado, ele faz parte também da Comissão de Ética do Senado Federal. Então, ele está aparecendo em todos os municípios para dar esse alerta na questão o que está por trás dessa ideologia. É claro que os professores entendem gênero masculino, feminino, então isso é muito claro. Mas, de repente, uma palavrinha que não foi bem colocada ali, vou citar os exemplos que o professor falava. Em Cuiabá já está acontecendo, em BH, Belo Horizonte também. O tal do banheiro unissex. Então, chega um dia lá um menino na casa, molhado de xixi. Pipi, né? Os meninos é pipi. E aí o pai pergunta, mas o que foi que aconteceu e tal? E ele foi e falou pro pai que agora a escola só tinha banheiro unissex. Que ele foi no banheiro e tinha menina que ele não conseguiu fazer. E ficou, né? Fez na roupa. Aí, nesse momento, o pai vai até a escola e quer saber o que aconteceu. Porque o pai não foi perguntado de nada, não foi nem comunicado, não foi chamado para reunião e a escola estava com o tal do banheiro unissex. Em Cuiabá, uma professora no seu ciclo menstrual foi até um banheiro unissex. Inclusive, não tinha trava no banheiro,
E a professora entrou, tinha pessoas hoje chamadas do sexo masculino no banheiro. A professora não sentiu a vontade, era um grupo de adolescentes até, e começaram a tirar sarro, vai me discriminar? Então, é essa situação que traz por trás dessa palavrinha bem bonita, ideologia de gênero. Quando se prega uma igualdade, um respeito, e por trás traz toda uma questão social. Outro, os lugares como Noruega, que o professor citou, vários lugares que estão, Suécia,
Holanda,
pai sendo preso por 40 dias, porque o filho não se sente bem para participar dessa tal aula de ideologia de gênero. E aí, então, como colocaram nos currículos das escolas, então, a punição é para os pais. Por que a criança não está indo participar daquela aula? Então, nós temos que ter isso muito bem atento. Lucas passou algumas palavras, Cuiabá passou, porque às vezes não foi bem esclarecida a situação. E agora vão voltar, tirar essa palavrinha. Então, a palavra ideologia, ela traz uma coisa bem complicada. A pessoa ainda falava assim, banheiro unissex, aonde prega a igualdade? Então, todos vão no mesmo banheiro. Aí, hoje um ser masculino entra no banheiro, então ele entra de mocinha no banheiro. Chega lá, tem uma outra moça, uma mulher no banheiro, ele torna machão. Aí aconteceu o quê? Aumentou muitos casos de estupro em banheiros. Ele entra mocinha, fica machão, depois ele sai mocinha. E ainda pior, acaba a Maria da Penha. Porque Maria da Penha é para homem que bate em mulher. Se daí isso o guarda vai prender o homem que bateu na mulher, dali a mocinha não pode ser preso. Vocês veem a seriedade do caso. Outra coisa que tem se discutido muito, acaba a pedofilia também. Adultos com crianças, aí tudo fica homoafetivo. São experiências de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Tudo é experiência, tudo pode. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com essa palavrinha. Nós queremos, sim, respeitar a todos, vamos continuar. A Constituição já garante o respeito sem discriminação. Nós estamos aqui alegando discriminação com ninguém. O que nós queremos também é respeito às famílias. Então, cada um tem a sua opção, sim. As famílias também têm que ter o direito ao seu respeito. Pai, a mãe, o filho. A questão biológica nunca vai ser mudada. Homem é homem, mulher é mulher, porque nasceu homem, porque nasceu mulher. Aí, em lugares onde está se... Estão revendo já isso. Quando os pais começam a saber, os filhos vão... Lançaram sem os pais tomar conhecimento. Agora estão lançando, os pais estão tomando conhecimento do assunto e estão querendo rever esses casos onde já existe. Então, nós não podemos deixar que isso venha acontecer na nossa querida cidade, nosso município, nosso país. Então, quando ouvirem isso, a palavra ideologia de gênero. Eu sou contra. Sejam contra. Para garantir que as famílias sejam preservadas. Acho que é isso que fica. Um apoio, um alerta para todos nós. Eu faço parte da comissão de estudo do plano municipal, como o Tuco também colocou e a Karine. No plano municipal tinha a palavrinha gênero, então para não deixar uma dúvida, nós tiramos a palavra. Aí depois, mais lendo o texto, tinha identidade de gênero. Não era ainda ideologia, mas poderia ser que entendessem com isso. Nós tiramos também. Então, graças aos colegas que foram na palestra, que tem alguns que estavam na reunião, por não entender o significado que vinha por trás, questionaram. Mas nós, como fomos participando da palestra, convencemos a todos, explicamos que tinha que tirar, para não deixar margem para dúvida. Então, estamos bem encaminhados. Quarta-feira tem aqui audiência também sobre o plano municipal, todos são convidados. E vamos juntos nessa, é uma pleitada boa. Já lhe dou uma parte. E deixa só também agradecer ao prefeito municipal, começou também o campeonato enquanto juvenil. Está um show de bola, a garotada jogando bola no ginásio sempre sábado à tarde. Está, então, de parabéns à prefeitura por esse também, esse campeonato do Infanto Juvenil.
Vereadora, eu só queria... parece que eles estão usando também que se não... esse projeto não ser votado, não ser apreciado ele, vão cortar as verbas da educação, é isso?
O professor Neri, ele não alertou quanto à questão de verba. Ele não chegou a tocar nesse assunto ali na palestra que eu fui em Sorriso. Mas ele falava assim, tem um grupo que só faz isso, que só quer. Ele foi numa palestra internacional, na Argentina, parece, né? Bom, eu tava... uma palestra fora do Brasil, acho que era na Argentina. E aí, tantas questões de acesso dos alunos que não vão, do transporte, tantos problemas relacionados à educação, e esse grupinho só ficava. Coloca aí, coloca ideologia de gênero, coloca ideologia de gênero. Tanto que tiveram que parar um tempo e falar, ó, vocês têm que perceber que tem outros assuntos que relacionados à educação que não é apenas isso. Então, assim, tem um grupo que só faz isso. Então, quem que está se alertando para isso tem que alertar os outros. Aí teve alguém lá da palestra que levantou mais. E quem que vai alertar os vereadores? Assim, ele, esse professor já esteve durante o dia lá, né, com a Câmara de Vereadores de Sorriso. Mas quem que tem que alertar, gente? Quem defende isso? Nós temos que alertar os nossos representantes. Nós temos que usar a nossa palavra para isso também, defender aquilo que nós acreditamos. Porque se é uma pessoa que não entende aquilo, que não participou, vai achar que é uma palavrinha boa, bonita e manda para frente. Então, obrigada a todos, sejam sempre bem-vindos, uma ótima semana.
Convido o vereador Claudio.
Presidente, eu só quero fazer um breve comentário sobre essas questões, que na verdade, inclusive o vereador Júnior falou da fusão aí dos partidos, né, Júnior? E eu vejo o nosso cenário da política, os políticos nossos, em grande escala, eles se preocupam com ajeitar uma forma para eles continuar dentro. É só isso. Eles se preocupam, é do meu partido, o PPS é meu partido. Certo? Então eles se preocupam no cenário nacional, no cenário do Estado, a simplesmente se organizarem para que eles possam, dentro de uma estrutura política, sempre estar no poder. Ao invés de trabalhar em prol da sociedade, do povo, eles se preocupam com essas pequenas coisas que levam eles ano após anos ao poder. E por isso que a nossa política tem tantas desavenças e tem tantas coisas erradas. É a mesma coisa como o recurso do dinheiro público. O recurso do dinheiro público, você arrecada 100 mil, fica 63, algumas coisinhas para a União, 23, algumas coisinhas para o Estado e volta 13 e alguma migalhazinha para o município. Então isso é uma vergonha no cenário da política. Por que que é? Porque daí tem que um vereador ser aqui do Ipiranga do Norte, em Brasília, atrás de uma emenda de um deputado federal, e para ele se vanguardar, dizer que ele é o cara que mandou para o Ipiranga do Norte uma emenda. Só dinheiro que saiu daqui, caramba, e falta só de ter vergonha na cara. E eles saberem administrar lá, por lá começar a administrar bem o dinheiro público. E no Estado é a mesma coisa. É só quando acontecer isso que a política vai mudar. Hoje tu encontra com dezenas de cidadãos na rua, presidente, e todos têm a mesma reclamação quanto aos políticos. Eu sou político e falo isso. A vergonha é que a grande escala da nossa política não tem vergonha. Esse é o nosso problema, simplesmente esse. Porque o dia que o município ser independente, o Estado ser independente, a União ser independente, acabou o problema. Porque o que devia ser? O Estado, a União, ao invés de ficar com 63% desse dinheiro, por que ela não fica com 50% desse dinheiro? E aumenta um percentual para o Estado cuidar da sua situação, e o município, ao invés de 13%, por que que o município não ganha 20% ou 25% desse orçamento que sai daqui? Estaria solucionar todos os problemas. Não precisava vereador ir atrás de emenda, não precisava vereador ir atrás de senador.
eles que cuidassem especificamente da legislação do país e fizessem que as coisas acontecessem dessa forma. Então, eu vejo sempre isso dentro da política, que as pessoas, em vez de trabalhar para que o povo os elege por aquilo que ele fez para a sociedade, não, ele sempre acha um caminho mais curto, mudando algum artigo, alguma lei, uma fusão, para eles se beneficiarem politicamente. Por causa disso que a política no nosso país é uma vergonha. Então, não queria encerrar a minha fala nesse sentido, mas infelizmente como político reconheço que essa classe tem todos esses problemas, inclusive a gente vê isso no dia a dia. Que cada um de vocês tenha uma semana abençoada por Deus, boa noite a todos e até.
Convido o vereador Lula, boa noite senhor presidente, aos colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. No nome da vereadora Suzana quero cumprimentar a todas as mulheres aqui nessa casa, as funcionárias dessa casa. Eu não do meu amigo Cabecinha, que está aí presente hoje, cumprimento a todos os homens dessa casa. Mas demais, senhor presidente, desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e boa noite a todos.
Convido o vereador Jacir. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, em especial aí a vereadora Suzana. Também quero dizer aí para o vereador Tuculini. Quero agradecer também ao presidente por ter apontado, escolhido eu e o vereador Claudir, fazer parte dessa planta genérica. E vamos representar com certeza, vamos dar o melhor de nós lá. E queria convidar vocês também para a abertura do campeonato que vai ter amanhã. A sede vai ser ali a Fazenda Vale do Rio Verde. Convidar a todos. Queria cumprimentar os homens aí em nome do. Em nome do presidente aí, Ângelo Mota da Cunha, e em nome aí da minha esposa, cumprimento todas as mulheres. Em nome da Karina, cumprimento todos os funcionários dessa casa de lei. Boa noite a todos, meu muito obrigado, ficam todos com Deus.
Vou dizer que é teu Deus, como é que eu vou matar lá para cerveja, tudo na faixa. Senhor presidente, os velhos que mandou guardar nove marmitas também lá, né? Capricho. Só queria fazer uma colocação sobre o que o Duque estava falando, né, das leis. Tem lei lá que está há 12, 13 anos para ser votada e sendo discutida. Só que essa da política vai ser rápida ser votada. Não, eu queria fazer uma colocação também. A Venezuela, eles estavam criando uma lei, o país... Para as crianças de 16 e para 18 anos, né? Que nem estão querendo fazer no Brasil. E aonde que as crianças se revoltaram, os meninos, todo mundo, e lá abaixou para 12 anos. Porque eles falaram, o que nós vamos ser na vida se nós não ficar trabalhando? A Venezuela abaixou de 16 para 12 anos. Então foi um manifesto que as próprias crianças, os próprios meninos, fizeram porque eles não podiam ir mais trabalhar. Era 16, eles queriam botar para 18. E eles fizeram um manifesto, eu assisti tudo a reportagem, né? Aonde que deixaram, eles quiseram trazer para 12 anos. E aonde que estão trabalhando. Isso aí é um exemplo para o mundo inteiro. Que eu acho que é o que eu estou colocando, Suzana. Negócio dessas, do que está saindo aí, né? Eu achei que tem que abaixar, vir para 12 anos e vão trabalhar. Que nós precisamos de gente que trabalhe, não, que nem o Tuco falou. Nós fomos criados, que jeito? Uma bela de uma educação. E eu achei que o Brasil, o que está faltando, trazer esse negócio para 12 anos. 12 anos. E que bom, né? Porque as mortes andadas que está acontecendo dentro do Brasil, é jovem. É jovem. Era isso aí, obrigado.
Vamos lá. Boa noite a todos. Especial vereadora Suzana. Em nome do meu companheiro Jacir, cumprimento os demais vereadores. Em nome do presidente do meu partido, seu Ângelo, cumprimento os presentes. Em nome da Ariane, cumprimento os funcionários dessa Casa de Leis. E como muito bem lembrado pelo Júnior, no último dia 16 foi o dia do Garu, gostaria de cumprimentar todos os profissionais. No dia 18, que é o dia de hoje, é o dia contra o abuso e maltratos da criança e adolescente. Acho que isso a gente tem que levar, que é uma... Nos dias como hoje, onde as pessoas maiores que administram o nosso país tentam enfiar a goela abaixo em
aproveitando o desconhecimento das pessoas, dos municípios, que essa ideologia de gênero ela está sendo implantada na maioria dos lugares por falta de conhecimento. Nós estivemos em Lucas com esse palestrante, e lá eu me decepcionei com um colega de cargo. Quando a população, depois da palestra, quando passou a conhecer o que significava aquilo, ele questionou o vereador qual que era a posição do vereador, dos vereadores, das autoridades ali presentes. E o cara, com medo ou com receio de perder um voto ou não, por ter uma posição, não quis se manifestar. Não disse que ele era favorável, que ele era contrário. Eu quero dizer para os senhores, eu sou pai, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas filhas, eu tenho um filho, e eu quero ter a liberdade de criar meus filhos da forma que eu acho correto, da forma que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Me deram algumas tacas quando era criança, mas era para me educar e me fez muito bem, me tornou homem. Então eu tenho meu posicionamento e posso adiantar para todos vocês. Eu sou completamente desfavorável a uma aberração que tenta implantar, enfiar goela abaixo com desculpa de uma verbinha irrisória que vem do governo federal. Na verdade, o secretário de Educação de Lucas, isso já tá por debaixo dos panos de muitas localidades. Aqui, o dia que eu saí daqui para ir nessa reunião, eu tinha conversado com a secretária e ela tinha me garantido que a palavra, que a situação de gêneros estava extinta no plano municipal de educação. Surpresa minha que no outro dia, quando chegou o esboço do plano, que agora está em discussão, na primeira passada de olho eu achei em dois lugares. Sublinhou, a vereadora Suzana foi para lá e foi retirado. E aproveito para convidar a todos que estão aqui que levem esse convite para os conhecidos, para os parentes, para os familiares, que na quarta-feira, dia 20, agora vai ter aqui audiência pública durante o dia inteiro, que vai ser discutido isso, para que a gente fique antenado para esse tipo de coisa. É claro que os outros assuntos são pertinentes, tem conflito de interesse, é bom que a gente consiga dar qualidade de ensino aos nossos filhos, às pessoas que vêm, aos netos e todos que vêm por aí, mas que a gente tem que estar antenado, principalmente a família que querem destruir de uma forma camuflada, de uma forma por debaixo dos panos. Eu não me importo, me importo sim, por causa que como sociedade a gente tem que se importar com todos. Mas se o município vizinho, outros municípios, deixaram isso passar e vão se prejudicar, eles que resolvam o problema deles. Mas eu acredito que o nosso município ainda está em tempo de se salvar, e a hora é agora da gente participar em sociedade, como autoridade, e não deixar que joguem o nome da família no lixo. Não é discriminação por opção sexual, é uma coisa completamente diferente que a gente tem dentro da escola. Discriminação por raça, credo e opção sexual é outra discussão que não tem nada a ver, que acho que cada um de nós sabemos respeitar. Agora, a implantação da ideologia de gênero é uma boa ideia que quem criou deveria pegar e servir. A gente sabe quem que começou mais. Não vem ao caso que isso não é discussão política. Eu deveria se envergonhar perante a Deus, perante a sociedade, perante o que a gente leva para dentro das nossas casas, perante a família. Então, gente, eu gostaria de reforçar também o convite para o Campeonato Interfazenda. Começa amanhã às 19h30 na Fazenda Vale. Quarta-feira, muito importante, a criação do Plano Municipal de Educação, que vai ser discutido aqui, depois vai ter audiência pública de novo, novamente, antes do projeto. E desejar a todos uma semana abençoada por Deus, que nosso município se desenvolva, que a gente sempre tenha condições de fazer o que é correto e certo. Boa noite a todos. Dessa forma encerra-se a 15ª sessão ordinária do dia 15, 18 de maio de 2015.